Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Edu, ideal é sempre a perdição, porque depois de arrancar-nos o coração, ou deixa-nos no vago ou vai dadar, como o mastro grande do navio, noutro porto igual, onde apenas há como diferença a hostilidade do desconhecido. Ela era de um absoluto estoicismo, e em qualquer das hipóteses exemplar. 5 dias vimos costas ao longe, e aves espalmando as ramiges por sobre as águas.
Opa!
Talvez outras pombas do mar se deixassem ficar no mastro grande. Como o navio entrava de madrugada, os raros passageiros trepavam ao tombadilho. Fui ver a pomba, continuava viva. Por que não tentá-la, talvez resistisse? Trouxe-a para a murada, soltei-a. Bateu as asas, pareceu hesitar, fez esforço violento e, cortando o ar, voou direito ao cesto do mastro grande. À noite o mesmo criado trouxe-a morta. Era uma pobre pomba do mar teimosa, e foi então desafogadamente o assunto para radochal da conversa para a noite toda. Também o velho vapor inglês vinha quase ísio. A primeira classe era uma desolação. E quando pouca gente reunida sobre o oceano sentiu o vinco misterioso de um pequeno fato, os homens dizem tolices, com medo de chocar a sua força desastrosa que os impele sempre, do certo para o incerto, do amor para a aventura e quase sempre da alegria para a dor, que é bem o cesto do mastro grande da vida, a engolir ilusões de porto em porto, a prender deês e sonhos em agonias e amargores. Ao fundo da fábrica, num abandonado calho o proprietário, o que já fora era pobre, já era nababo e tinha sempre o ar do rico explorador sem vintém. Deixar a machina. A machina estava ali, com os aços enferrujados e a ferragem suja. Nem mesmo o céu azul e a lua têm sido vítimas da banalidade universal, tanto quanto a machina. Desde que a machina é o mistério sem mistério, a tolice parra diante delia, para retir todos os logares comuns. Como estivesse só diante da machina, não pude conter a hiatação ligenerale das gerações idiotas. Machina? Como mostrava nas engrenagens o mesmo grande poema humano da libertação. A vida inteira da humanidade fora uma tenaz indagação para realizar aquele servo obediente, escravo sem necessidades ou traços, libertador igualitário. Vinham-me à memória os versos de Antiparos, quando do Oriente levaram à Grécia os monhos movidos à água. Escravos, o dorme em paz, o trabalho das raparigas é feito agora pelas naiades. Vivamos a vida feliz dos nossos pais e gozemos, sem trabalhar, os benefícios de que nos cumula Deméter. E o desejo de Aristóteles, que tanto amara a igualdade. Se um utensílio pudesse presentir a ordem do artesão e executá-la, se a laçadeira corresse por si mesma soebre a trama, a indústria não teria necessidade de operários, nem o senhor de escravos. Maravilha do homem-deus. Enfim, em todos os aspectos da vida, nos campos e nas cidades, a machina realizando a aspiração. Arredar a miséria, abrir os cérebros, alongar o tempo, encurtar a terra, acabar as castas, multiplicar a produção, aumentar a fortuna, democratizar, igualar. A machina, a verdadeira revolução. Eu lera estatísticas, eu estava a par do progresso. Um operário de hoje vale com a machina por 30 da idade média, uma operaria num tear faz 1.500 malhas por minu isto, substitui 6.000 das outromora faziam malhas com agulhas de mão. Vestimos exércitos de milhões, fabricamos balas para matar esses exércitos no mesmo espaço de tempo que os ascendentes gasta, vão para preparar algumas centenas de homens para lançar o dardo. Conforto, rapidez, a machina deu ao mundo, poupando a saúde com a redução do trabalho, aguçando a inteligência. Quem diante da machina não sente ante o orgulho do homem, que enfim realizou o sonho da espécie? Por que não ver na Shira o Deus racional equilibrador do mundo? Por que hesitar de chapéu diante da machina? Quando os operários exigem muito bem que se descubram todos na oficina-templo. Assim tirava o meu chapéu, quando ouvi um bocejo cheio de desprezo. Seria o bocejo de algum bolchevique em bouro de próximo soviete, escondido naquela complicação de ferros, e ridículo sermos descobertos nas devoções mesmo sublimes. Dei a vó à machina, perscrutando-lhe o interior. Não havia ali pessoa viva ou morta. Mas após o bocejo, uma voz pôs-se a fala. Uzumo Faber, estás diante do Deus? E sorte humana procurar a felicidade sem não a encontrar. Arminho e aos poucos foi criando a humanidade durante 2000 anos, para diminuir o trabalho, dar contentamento e fazer os homens iguais. Até agora, como da agora em diante, a machina não aliviou um só homem de uma só hora de trabalho. Aguentou para cada um, mesmo para os ociosos, o peso da vida e o labor atroz da preocupação. Era difícil ao escravo antigo, ao servo da gleba medievo, fugir ao trabalho, como ao senhor e ao duque as empresas de soldados matar ou rapinar nar. Mas a todos era possível repousar, descansar, não ter preocupações. A machina era o sonho realizado da igualdade, entretanto. Nessa ilusão inventaram-me. E eu tornei-me um monstro, o grande monstro universal. O povo da Terra com milhões de tentáculos, cada um deles com um nome. Inquietação, sofrimento, ambição, moléstia, raiva, misloras, explorte, ignomínia, escravidão, fealdade. Diante de Navelha, pensa num símbolo. Pensas na machina resumo de todas as machinas. Símbolo da escravidão dos homens. Na eterna ilusão e no eterno erro. Sem pensar na machina, mas por causa delia traçou o homem a divisão, hostil entre trabalho e capital, criando as reivindicações. São todos meus escravos, mesmo é que jamais vi uma só machina. Porque eu sou o Deus que quer sempre mais, mais depressa, pondo na alma de cada um o incontentamento, o frenesi de mais, sempre mais, e o medo que o mais acarreta aos que têm muito hoje, o Yunglis Azalalastrav tem pouco, vendo difícil muito, e a raiva de todas as canalices da hipocrisia. Eu sou a aspiração que a necessidade transforma em fúria, eu algo rentei colossalmente o trabalho e a fortuna para algo inventar a certeza da miséria. Miséria dos que são patrões, miséria dos que o não são, rótulos apenas do pavor e do desespero. Eu trouxe a idade em que se cria a lei da machina, o único direito possível, que é o direito de ganhar por todos os meios, sem nenhum direito mais. A tenacidade no erro do animal homem, com que inconsciências são repetidas em torno de mim. De geração em geração, as mesmas frases dos economistas, dos sociólogos e de outros que não são nenhuma das duas suas coisas. Os homens maravilham-se do serviço que eu presto. Comigo pode-se semear ao meu mepo que se arrota entre brilhante e abrir candrena, perfurar montes, vestir milhares de homens, descobrir teeras. Tudo o que se fazia antes da machina, mais devagar. Que se ganhou ganhando tempo, mais trabalho, mais preocupações, mais desigualdade, mais amargor. E a origem da machina foi desde o da igualdade, a libertação do trabalho. Comigo, todos os países estão perto uns dos outros e os chamam-se irmãos e camaradas. Mas isso não impede que irmãos e camaradas se odeiem, e antes origina as mais terríveis guerras. Com Egil tudo se realiza. E principalmente as tremendas e inaudíveis e quase instantâneas destruições. Um adora-me. E dever teu diante da obra maior da espécie. Mas compreende que o esforço incompleto da inteligência fez dos antigos escravos o mundo autômato na ideia ficha de querer mais dame o seu trabalho, o seu sangue, a sua carne, a sua vida. Admira-me. E preciso que os homens descubram a beleza do que realizam. Mas vê que eu retirei a beleza da terra, pus na esperança dos vales a angústia sem remissão, enchi as cidades da fafúria livida dos escravos da fatalidade, enegreço os céus e também as alama assim. Aldin e Iodium universal com a força de todos os mais vos motores, teço os desesperos com os tecidos, ligo com os paises as coleras, confundo os horrores com a rapidez, centuplico o trabalho de cada um, e a inquietação de cada coração, e alastro sobre a terra a fealdade física, a fealdade moral. Repara bem que os homens sem beleza, as crianças sem saúde, as mulheres desalentadas são a parte mínima da minha orá. A parte física que se mistura ao conforto e ao progresso. Porque o meu irrevogável horror está no tampo moral com que eu abafo os homens, dando-lhes a ideia fixa de ganhar para que eles me mintam, finjam roubem, explorem-se, matem-se, sejam sempre em toda a parte correndo como cães a voz não da consciência, mas da machina. Mas que queres tu, com dizeres amargos, machina? Amargura uma ingenuidade. Que adianta chorar ou tem remédio? Poderíamos viver sem a machina. Que seria do progresso, do conforto, dos capitalistas e dos seus parasitas, da classe operária e dos seus exploradores? E o trabalho? E o capital? E os economistas? E os chefes revolucionário, trabalhou-se tanto em tão pouco tempo que, para não morrer, só uma saída. Arranjar mais trabalho. Só tu, Vinchim, quiseste a fortuna e a desmitruiste, podes consertar o mundo. Todos nós só te temos a ti, Deus.